Deus, como já oramos, pedimos que tua palavra fale aos nossos corações, me usa, Deus, de acordo com a tua vontade. Eu oro em teu nome. Amém. João 14, vou ler a partir do versículo 1, diz assim o texto: Não se perturbe ou não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu te digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam, ao menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Até aí. Não sei como foi a infância de vocês, mas eu gostei muito da minha infância. Tem muitas coisas que eu gosto muito de recordar. Algumas coisas foram difíceis, mas muitas coisas foram boas. Quando eu era criança, devia ter mais ou menos lá os meus 12, 13 anos, a gente podia brincar na rua, né? Hoje não se pode brincar mais. Então, lá próximo de casa tinha um campo de futebol, próximo da Imigrantes, assim, até um lugar, campo de futebol não, era um lugar descampado que nós transformamos num campo de futebol. Lá antigamente era um rio que foi aterrado, né, uma fonte que virou um rio foi aterrado. Eles aterraram esta fonte, este rio, e ficou somente a fonte, no canto, assim. Um lugar mais ou menos de uns 4 metros quadrados, assim, que dava para uns 10 jovens beberem ao mesmo tempo daquela poça d'água. É interessante que nós íamos jogar, chamavam pessoas de outra, da vila lá do lado, juntavam um grupinho lá de uns 20, 30 meninos e passávamos a tarde lá jogando bola, às vezes durante a semana, porque nós estudávamos de manhã. E como era longe de casa, um pouco longe de casa, jogávamos bola naquele calor e dava aquela sede enorme. Então quando todo mundo tinha terminado o jogo, íamos beber água. Onde é que nós íamos beber água? Aquela fonte, que fica do lado ali. Então, a fonte, assim, nos 4 metros quadrados, né, todos nós ficávamos em volta da fonte, colocávamos a mão, tipo lá aqueles guerreiros lá de Gideão, colocávamos a mão no chão e lambíamos praticamente a água ou colocávamos com a mão na boca. E os meninos todos em volta, assim. Porque você via lá a água borbulhando, era muito bonito de ver, borbulhando assim, era uma mina d'água mesmo, ficava borbulhando, a altura devia ser uns 20 centímetros, a gente ficava lá bebendo água. Bebendo até que viesse alguém e turvasse a água. Normalmente era o nosso cachorro, chamava Diana, que era uma cadelinha que a gente usava para caçar. Quando a gente tinha que caçar alguma coisa lá, preazinho na época, a Diana era a nossa caçadora. Mas ela ficava tão com a gente, quando nós estávamos bebendo água, ela pulava nesse lago e brincava. Aquela hora que a gente não bebia mais depois que ela fazia isso, só no outro dia, porque a água estava purificada. Mas é interessante que turvava, o barro subia e aquela água clarinha ficava, que você não conseguia mesmo 20 centímetros, você não chegava mais no fundo. Ninguém mais tinha a vim de beber daquela água que, outrora, os 20, 15 garotos estavam bebendo toda a mesma água que estava lá jorrando. A gente tinha clareza do que estava bebendo, a água era limpa, você via jorrando lá, era uma coisa bonita de se ver, até que a cachorra pulasse na água e turbasse e perturbasse. Quando Jesus diz aqui no versículo 1, não se turbe ou não perturbe o seu coração, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Não permita que seu coração seja turvado. Imaginar a cadelinha pulando na água e a água tornando-se agora imprópria ao uso. Pelo menos um tempo estava, mas agora estava imprópria mesmo para beber. É exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Não permita que seu coração seja turvado, turbado ou perturbado. Por que Jesus está dizendo isto? E qual é o contexto em que Jesus está dizendo isso? Jesus está dando as suas últimas palavras. Aliás, quando você está para se despedir de alguém, né? O Fernando foi embora agora, com certeza nós demos as nossas melhores palavras para ele e ele também deu as suas melhores palavras para nós, viajando e voltando com a sua família. Então, normalmente as nossas últimas palavras são escolhidas, são palavras de bênção, são as melhores palavras, né? As palavras de até logo, quero te ver de novo. Aqui Jesus estava dando as suas últimas palavras, ele está sentado à mesa com seus discípulos, ele está tomando a ceia e durante a última ceia com seus discípulos, ele está conversando com seus discípulos e colocando as suas últimas palavras. Mas é interessante que os discípulos estão com Jesus e eles esperavam ficar com Jesus até o final das suas próprias vidas. Jesus então está comendo com eles, tomando a ceia e eles não imaginavam que era a última ceia. Não sei se você já convidou um amigo seu para almoçar com você num domingo à tarde, né? Você está lá batendo papo, você espera que seja uma conversa boa, né? Sejam palavras boas, palavras que se animem, vocês saem de lá dando risada, felizes um com o outro. Aqui Jesus está mais ou menos dessa maneira, fazendo a sua última refeição, a sua melhor refeição e as suas últimas palavras. E durante as suas últimas palavras, é como se fosse a Diana pulando na água, curvando, misturando, turvando os corações que até então estavam confiantes, andando com Jesus, esperando, vendo os milagres de Jesus, confiando em Jesus, naquele momento em que Jesus estava falando sobre o que estava acontecendo e que, o que iria acontecer, os corações daqueles homens que estavam sentados à mesa começou a ficar turvado, perturbado. Tanto é que antes disso, Jesus começa a falar assim para eles, olha, eu vou para algum lugar e para onde eu vou vocês não podem ir, vocês não podem me seguir. Ao que Pedro ficou meio triste e meio bravo ao mesmo tempo, e talvez ele pensou assim, talvez outros não possam ir, mas eu, Jesus, sou chegado do Senhor. Lembra-se, eu, João, né, o discípulo amado, eu sempre estive próximo. Jesus, por que não eu? Eu estou disposto não só a te seguir, mas eu estou disposto a morrer contigo. Percebe-se que Pedro já estava meio indignado com uma das informações ou uma das últimas palavras de Jesus na mesa. Jesus dizendo assim, olha, depois de comer o pão com vocês, depois de tomar essa ceia, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Palavras aqui é meu adeus. Estou indo, fui. E Pedro, não querendo que essa comunhão, que essa presença de Jesus se acabasse, ele disse, não, Jesus, talvez outros que estão aqui possam não estar, andar com o Senhor, possam não suportar o que vai acontecer, mas eu posso suportar. É onde Jesus Cristo diz para ele, Pedro, você não vai suportar. Mesmo antes do galo cantar 3 vezes essa noite, você vai me negar. E nesse mesmo espaço, nesse mesmo tempo, Jesus então está falando e ele percebe que os corações estão ficando turvados ou turbados ou de uma maneira que eles não podem mais compreender, a alma deles está ficando insatisfeita. Eles começam a ficar tristes na alma, insatisfeitos na alma. E talvez a minha pergunta para você hoje, qual é o seu maior desejo? O que satisfaz a sua alma? Eu não quero perguntar, não quero que você responda para si mesmo o que satisfaz o seu físico, você sabe disso. O que satisfaz os seus gostos. Se eu perguntasse para você qual carro você almeja, rapidinho você diria para mim. Qual salário que você almeja, você diria o quanto você precisa. Né? O que você precisa hoje, o que satisfaria o seu desejo hoje, é muito fácil. Mas a pergunta que eu faço hoje é o que satisfaz, o que preenche o seu vazio de alma. Você pode ficar pensando aí por uma hora e você não conseguiria descobrir o que realmente vai satisfazer lá o seu íntimo, a sua alma. Aqui, os discípulos estão sentados com Jesus e estão plenamente satisfeitos. Porque, afinal de contas, eles encontraram o Salvador, eles encontraram o Messias. Mas começa-se os seus corações serem turbados, perturbados, porque o Jesus que outrora eles confiaram, entregaram suas vidas, que eles estavam satisfeitos na alma... Jesus disse, estou para ir embora, e não só estou para ir embora, para onde eu vou vocês não podem ir. E Pedro então diz isto, e depois Tomé, né, que é conhecido como o homem que precisa ver para crer, Tomé também diz, ó Jesus, espera aí, e depois Jesus diz assim, olha, mas para onde eu vou, vocês sabem para onde eu vou, e para onde eu vou vocês um dia irão também. E é onde Tomé então entra com a sua pergunta, Senhor, o Senhor está enganado. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, e muito menos sabemos o caminho. E um outro discípulo também intercepta Jesus, que é Felipe, e quando Jesus começa a falar sobre a casa do Pai, Felipe diz assim, Senhor, Esse Pai que o Senhor fala tanto, então mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele estava com tanto medo de o vazio da sua alma retornar, tanto Pedro, quanto Filipe, quanto Tomé, cada um deles faz um questionamento para Jesus. O questionamento de Pedro é, deixa eu ir com o Senhor. O questionamento de Tomé é, me mostre o caminho. O questionamento de Felipe é, mostra-me o Pai, porque só o Pai me satisfaz. Só vendo o Pai, eu estarei satisfeito. O que satisfaz a minha e a sua alma? Não se turbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês, não deixe o seu coração ser turvado. É interessante que nós falamos aqui sobre os reis, né? Falou sobre Saul aqui, mas eu lembro de Davi. Davi é um homem conhecido segundo o coração de Deus. Mas é interessante quando você lê alguns salmos de Davi. Alguns dizem que quando você está na pior ou meio para baixo, comece a ler salmos e vai lendo até Deus falar com você e você se animar. Confesso a você que se você pegar o salmo errado, você está frito. Aquele salmo vai te jogar mais para baixo, porque se você pegar Davi num momento difícil da vida dele, um momento difícil que você está e começar a ler esse salmo, você vai dizer, olha, parece que foi eu que escrevi esse salmo. Mas eu estou para baixo, aquele salmo não me levantou. Então existiam momentos na vida de Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um rei poderoso, que tinha tudo que um homem carnal, né, um saque podia ter, ainda, alguns momentos de sua vida, ele era insatisfeito na sua alma. Ele se sentia vazio de alma. Um dos salmos desse é o Salmo 42, versículo 1 e 2, onde ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me diante de Deus? No mesmo Salmo, no versículo 5, ele diz, por que você está tão triste, minha alma? Pergunta-se para si mesmo, por que você está assim tão perturbada, tão turvada dentro de mim? Por que você está chacoalhando, não permitindo que eu veja o fundo? Ele sente esse vazio da alma, dependendo da situação da vida dele. E eu adoro, eu gosto muito desse capítulo, não só do 14 de João, mas se você pegar do capítulo 13, né, dessa parte onde Jesus está ali sentado com seus discípulos, conversando tete a tete, mas tem tanta coisa boa. 13, 14, 15, 16 e 17, onde Jesus começa a orar por seus discípulos e orar por nós também. Quando você lê esse texto, você se sente abençoado. É como se o próprio Deus, na pessoa de Jesus, estivesse ali. Estivesse não, está realmente ali orando por você. Tanto é que ele completa a sua oração dizendo assim, não oro somente por estes, aquele que estava na presença dele. Eu oro por aqueles que ainda irão crer, que crerão em mim. Em outras palavras, eu e você. É interessante que Jesus está ali então nessa mesa. O coração dos discípulos está sendo turvado. O vazio está aparecendo no coração dos seus discípulos. Pedro fica triste porque ele não pode seguir. Tomé fica triste porque não sei o caminho. Felipe disse, ó, Jesus, já que o Senhor vai embora, mostra-nos o Pai. Pelo menos eu vou ter aquele vazio preenchido. Notícias ruins estavam sendo dadas naquela mesa, é por isso que as almas estavam sendo turvadas. Uma notícia ruim que Jesus também disse ali nos seus últimos dias, qual foi? Ele olha para os 12 e diz assim, um de vocês vão me trair. Um de vocês há de me trair. Pior do que ouvir que um iria trair era não saber quem. Não é verdade? Já viu quando a pessoa chega assim num grupo de amigos e diz assim, ó, um de vocês aí não presta. Mas não diz quem? Você fica perguntando, será que sou eu? O que será que eu fiz? O que foi que eu fiz? Será que ele me descobriu? Aquela história toda. Mas entre os próprios discípulos, eles ficavam perguntando, entre eles, será que sou eu? Será que sou eu? Jesus disse, né, apontou quem seria o traidor, mas eles não prestaram atenção. Tanto é que quando Jesus pediu que Judas fizesse o que tinha que fazer, eles não entenderam. Então uma mensagem de traição foi dita na mesa. Uma das últimas palavras de Jesus não foi muito boa de ser ouvida. Primeiro que ele iria para um lugar e não iria voltar e seus discípulos não poderiam segui-lo. A segunda que naquele momento, logo após aquele momento muito bom, ele seria traído por alguém que estava ali na mesa, por um dos seus melhores amigos. Para quem não sabe, Judas era realmente uma pessoa de confiança, porque Judas era o cara que cuidava da grana. Se você não tem um cara de confiança que cuida da sua grana, eu duvido. Se você não conhece alguém que é da sua confiança, você não daria carteira para ele cuidar. Judas era essa pessoa, todos os discípulos tiravam a carteira e davam na mão dele e diziam assim, ó, cuida para nós. O camarada cuidava do dinheiro, ele era o tesoureiro do grupo, era uma pessoa de confiança. Todos ali poderiam ter traído Jesus, menos Judas. Ele era uma pessoa em que Jesus confiou a grana, em que os seus discípulos confiaram a grana, e foi logo aquele que traiu Jesus. Então, uma mensagem de traição foi dita à mesa. Uma mensagem de incerteza foi dito à mesa: eu vou para um lugar que vocês sabem. Mas eles diziam: não, nós não sabemos. Estavam incertos do futuro. Uma mensagem de perda foi dito à mesa: eu vou embora, eu vou. E então traição, incerteza, perda, todas essas notícias ruins que foi dado à mesa, turvou o coração dos discípulos, como turvaria o meu e o seu, como turva o meu e o seu. Então, assim, usando a ilustração, eu não sei qual é a Diana, qual é o cachorro que pula na sua água limpa e turva o seu coração. Mas todos nós sabemos o que é. O que é que causa o vazio da nossa alma? O que causa essa confusão, essa incerteza muitas vezes? Mas é interessante que o versículo não fica aí. Jesus dá resposta a todas essas perguntas. E ele considera mais aqui a pergunta de Tomé. E quando Tomé, no capítulo 14, Tomé pergunta lá no versículo, deixa eu ver se eu encontro o versículo aqui. No versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos saber o caminho? É interessante que antes de Tomé, ele responde a Pedro. Quando Pedro diz que pode seguir para onde quer que ele fosse, e ele diz assim: olha Pedro, olha Tomé, olha Felipe, não se turbe o coração de vocês. E um remédio para o nosso coração turbado, um remédio para a nossa alma turva é: creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vou dizer alguma coisa para vocês que parece que é uma história que é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. E aí ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. E aí ele começa a citar algo que era comum para a época, mas algo que tinha a ver com a vida deles. Eles dizem: eu posso fazer mais do que mostrar o Pai para vocês. Eu posso fazer mais. Creiam que as perdas de hoje serão recompensadas pelas bênçãos futuras. Mais do que mostrar o Pai, eu vou dizer para vocês: a casa do Pai tem lugar para vocês. Ele diz assim: eu vou. Mas eu vou preparar um lugar. Imagina Deus preparando um lugar. Dá para imaginar isso? Jesus não precisava dizer isso, mas para dizer para nós aqui, como somos pessoas incrédulas, seres humanos mortais, carnais, para que a gente possa entender. Quando você, alguém liga para você e diz assim: olha, eu estou indo te visitar, desculpa não ter avisado, mas daqui meia hora eu vou na tua casa. O que que você faz? Toda mulher faz. Se desespera, sai limpando tudo que está ruim e sai arrumando, e se não der tempo, deixa a sala um brinco. O resto, não é verdade? Se a visita chegar, não pode passar dali. Você não avisou? Se você soubesse que no final de semana o fulano viria, você ia arrumar toda a casa. E a pessoa chega até se engana: nossa, é sempre assim a sua casa? É sempre assim. Você imagina, quando Jesus Cristo afirmou isso para os discípulos: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. É claro que para Deus o tempo não tem muito a ver, mas para nós tem. Ele está há 2000 anos no nosso tempo, é claro. Para Deus, 1000 anos é como um dia, né? Para Deus não existe essa relação, mas para nós existe. Deus está preparando algo tão especial para mim e para você, melhor do que aquela sala que você prepara para visita. Ele diz assim: eu quero que vocês preencham o vazio da alma de vocês. Não o que vocês estão ouvindo agora, que vocês vão me perder, que alguém vai me trair, que eu vou embora e vocês não sabem para onde eu vou. Eu quero que vocês preencham o coração de vocês e não se esqueçam dessa promessa futura. Não se esqueçam. Não importa o que aconteça, não importa o vazio da sua alma, não importa o que vem na segunda, o que vem depois. O interessante é que nós, cristãos, nos esquecemos dessas promessas. É por isso que Jesus Cristo disse antes: creiam no Pai, creiam também em mim. Aí ele afirma a questão da casa do Pai. E ele afirma não só que a casa é boa, que eu estarei preparando o lugar, e ele diz assim: olha, eu voltarei para vocês, e vou pegar vocês para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Que promessa bacana. Que promessa que satisfaz a alma. Se você não se alimentar disso, saiba, a sua alma nunca será satisfeita. E para que você tenha, ou você possa usufruir desta bênção, usufruir desta promessa, ter a sua alma plenamente satisfeita, você precisa crer. Você precisa crer. Precisa crer que você um dia estará na casa do Pai. É interessante que a palavra aqui, morada, ou casa, não significa exatamente aquilo que nós entendemos, que é onde eu abro a porta e sinto-me em casa. Quando ele diz aqui morada, ele quer dizer assim para os discípulos: olha, eu quero que vocês entendam que um dia vocês vão estar assentados com o Pai. Mais ou menos assim, quando você chega no fim de tarde, de férias, está na beira da praia e você quer ver o pôr do sol, aí você senta lá na beira da praia e você vê aquela, né, aquela imagem linda, e de repente você está com a sua família e vê o sol se pondo e você sente aquela paz de espírito que você está no momento bom da sua vida e todos os seus amados estão perto. É mais ou menos isso. Ele diz assim: vai haver um momento em mim e na sua vida lá no futuro em que nós podemos nos assentar com o Pai. Exatamente como eu vou estarei, vocês também estarão. A minha alma e a sua alma pode ser preenchida. Se ela está turvada, ela pode ser limpa quando você relembra esta promessa de que um dia nós estaremos com o Pai. Crer nisso é uma bênção. Quero que você abra Romanos capítulo 8, versículo 18. Alguém que abra aí, possa ler para mim. Romanos capítulo 8, versículo 18. Amém? Agora 1 Coríntios 2, versículo 9. 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quem pode ler? Sabe qual o melhor desse versículo? É o versículo 10. Leia agora alguém o 10. Só até aí. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, certo? Parece que é alguma coisa que nós não conhecemos ainda, né? Será que, o que será? Que curiosidade, né? O que será que Deus tem para mim? Eu sei que é uma coisa muito boa, mas Deus está tanto tempo preparando, Jesus está preparando a casa do Pai há 2000 anos. E que sala bonita, né? Deve estar arrumando muito bem essa sala. Mas percebe que a Bíblia está dizendo aqui que é uma coisa boa, uma coisa que meus olhos não viram, que meus ouvidos não ouviram, que meu coração não pode compreender. Mas o versículo 10 diz: mas Deus já revelou para mim, para você, por meio do seu Espírito. Dá para você entender isso? Que não são coisas escondidas, que somente lá no futuro, que somente lá na eternidade nós vamos desfrutar de coisas que nossos olhos não veem, de coisas que nossos ouvidos, né, ouvem, mas não compreendem. Hoje também, os milagres que nós ouvimos, eu conversei com a minha esposa essa semana sobre isso, é interessante como os milagres que Deus faz em nossa vida nos traz uma euforia naquele momento, mas na semana seguinte a gente esquece e aquilo já não anima mais nossa alma. E como a desgraça, alguma coisa ruim que acontece em nossas vidas, nós levamos isso por anos. Como o nosso coração é turvado facilmente, e quando Deus alivia essa mancha, esse negócio que nos turva, nós não nos aproveitamos. É por isso que esse versículo diz: sim, Deus tem coisas preparadas que os meus olhos não viram. Sim, Deus tem coisas preparadas que meus ouvidos não compreendem. Sim, Deus tem coisas preparadas que meu coração talvez não vá entender. Mas essas coisas já são reveladas hoje para você. Basta você prestar atenção no seu dia a dia, na sua vida. É por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração, porque coisas boas ainda podem acontecer com você hoje, não só na eternidade. Os seus ouvidos vão ouvir coisas boas. Vão ouvir coisas boas. Quando você senta aqui, preste atenção, Deus tem coisas boas para os seus ouvidos. Ai, Deus, como eu gostaria de estar no céu e que meu coração contemplasse aquilo que o Senhor tem feito. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus já nos revelou. Você não precisa esperar a eternidade. Coisas boas para o seu coração já existem hoje. Se você não tem Cristo no seu coração, se você não tomou essa decisão ainda, aí sim você precisa esperar. Enquanto você não tomar essa decisão por Deus em sua vida, é claro, essas mensagens, essas promessas ainda não são para você, mas não custa você tomar a decisão ao lado dele. Quando você se decide por Deus, quando você recebe Ele em sua vida, saiba, o seu coração pode ficar turvado sim, mas existem promessas para o futuro sim, a casa do Pai, mas por hoje, para agora. Seus olhos podem ver, seus ouvidos podem ver, seu coração pode discernir, porque o Espírito Santo de Deus em você e em mim pode nos dar essa capacidade. Aliás, nos tem dado essa capacidade. Versículo 6, do capítulo 14. Jesus respondeu agora para Tomé, quando Tomé diz: eu não sei o caminho, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não sei o caminho, meu coração está turbado. E ele responde, ele preenche esse vazio na alma de Tomé, dizendo o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E vocês realmente, se vocês realmente me conhecem, conhecem também o Pai. E já agora vocês o conhecem porque vocês o têm visto. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus está dizendo assim para Tomé, e também vai dizer para Filipe, está dizendo para Tomé: vocês estão vendo Deus. Não sei se vocês viram, eu estava num churrasco, estava caminhando assim num jardinzinho do apartamento e vi uma florzinha perfeita. 3 pétalas abertas, mais 3 no centro e com umas cores em cada uma delas. Eu olhei e falei: caramba, se eu tivesse que desenhar, não desenharia perfeita. A mão de Deus, um pedacinho de terra. Deus já pode ser visto por nós em todos os momentos, basta você abrir os seus olhos, o seu coração. Deus está presente. que Jesus está dizendo aqui então para essas pessoas, e chegando para Tomé e diz assim: Tomé, eu não estou apontando o caminho, siga por este caminho que você encontra Deus. Ele diz: eu sou o caminho. Tomé, eu não só falo a verdade, eu sou a própria verdade. Tomé, eu não estou dizendo para você que há vida em tal lugar, eu estou dizendo para você que eu sou a vida. Então, se você está comigo, Tomé, pode ter certeza, você está no caminho certo. Então, meu amigo, não sei como é que está seu coração, o que está turvando ele. Uma orientação é: esquece o passado que turvou o seu coração, sabe? Esquece aquela situação que a gente costuma lembrar e traz aquela barro para a nossa água limpa. Que turva o seu coração, deixa você triste, deixa você sem esperança. Eu não sei o que, que tem feito, o que, que faz, o que, que turva a sua alma. Mas uma coisa é certa: quando você entende, você aceita como sua promessa de que um dia estarei na casa do Pai, estarei experimentando aquilo que Jesus neste momento está experimentando. E entenda, meus irmãos, neste momento, todos aqueles 12 discípulos que estavam com Jesus, com exceção de Judas, imagino eu, estão desfrutando da casa do Pai há quanto tempo já? Não é verdade? Junto com Jesus. Para que o seu coração não seja turvo, ou isso não aconteça, não tome conta da sua vida, além de crer, né, que as perdas de hoje serão recompensadas pelo futuro, uma outra coisa é: creia que você está no caminho certo. Nós estamos falando aqui sobre Gálatas, né, sobre a questão das obras e tudo mais. Ouvindo sobre o que Deus, o que Paulo está exortando os Gálatas com relação às leis e tudo mais, eu vou dizer para vocês: é muito mais fácil você encontrar uma religião que são cheios de regras, independente de qual seja, e você cumprir essas regras e achar que está agradando a Deus, embora não sejam fáceis as regras a serem cumpridas. De repente, sei lá, você faz uma promessa para Deus, se Deus te responde: eu vou caminhar de joelhos daqui até tal lugar. Mas, de repente, você não aguenta fazer isto. É muito mais fácil seguir Deus, entre aspas, a sua religião, através de regras, do que seguir Deus de coração, de livre e espontânea vontade. Porque enquanto você está cumprindo regras, parece que você tem certeza que aquilo é verdadeiro, porque eu consigo fazer, enquanto estou fazendo, estou agradando o meu Deus, Deus está sendo agradável comigo e estamos bem juntos. Mas de coração, como diz aqui Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele mesmo diz que aquele que me segue não anda em trevas. Este é um caminho, esta verdade, esta vida é oferecida para quem quiser seguir, para quem quiser estar com ele, de coração. Mais difícil. É mais difícil, mas é mais prazeroso e é mais certo. Então, Tomé, se você tem dúvida, Tomé, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E para cada um de nós aqui que estamos aqui, entenda, não desista deste caminho. Este caminho é o verdadeiro, é o certo. Não quero que você pense: eu vou desistir da minha religião ou da minha igreja. Se é a religião e sua igreja, cai fora. Você já está no caminho errado. Mas aquele Jesus que preencheu o seu coração, que preencheu a sua alma, que preencheu o seu espírito, que deu para você sentido na vida, não desista deste caminho. E além de desistir, não volte atrás, porque se voltar atrás, você vai estar perdendo e muito. Lembre-se, essas promessas, existem promessas futuras, mas tem promessas para hoje. Porque quando nós desistimos do caminho ou não andamos no caminho, Deus fala e nós não conseguimos ouvir. Deus mostra e nós não conseguimos ver. O nosso coração tem que ser tocado, mas não está pronto para receber aquilo que Deus tem para nós. É por isso que Jesus diz aqui: olha, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E que você que está ouvindo aqui entenda que essa mensagem não é só para Tomé, é para mim, é para você. Eu sou o caminho. E para terminar e pensando aqui, meus irmãos, como é gostoso ver o versículo 13, capítulo 14, versículo 13, a partir do 13, é claro. Preste atenção. Parece que é uma conspiração celeste. Ao invés de conspiração, porque soa de uma maneira negativa, eu tentei colocar como uma santa união. Perceba a santa união em seu favor. A união do Pai, a união com o Filho, com o Espírito Santo e com sua palavra, para que você tenha a sua alma preenchida. Versículo 3 diz, 13, cadê o versículo 13 aqui? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. E vocês, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhece, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de um pouco tempo. O mundo não me verá mais, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo em vocês e vocês viverão. Percebe que é uma conversa de Jesus na mesa? São as suas últimas palavras. E as palavras pesadas de Jesus, eu vou embora, turvou o coração. As palavras pesadas de Jesus, um de vocês há de me trair, turvou o coração. Mas as boas palavras de Jesus deveria purificar novamente esses corações e preencher o coração daqueles discípulos de esperança, meu e seu, para hoje e para amanhã. Promessas futuras, promessas presentes e essa conspiração divina, esta união divina. Jesus disse, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu vou lá interceder por vocês ao Pai e o Pai vai fazer. Pastor, o senhor está enganado, que tem tanta coisa que eu pedi a Deus em nome de Jesus e a coisa não aconteceu. Só para esclarecer essa questão de pedir em meu nome. A gente traduzir da seguinte maneira, tudo o que você pedir ao Pai, como se fosse eu, Jesus, pedindo, aí sim eu ouvirei. Pai, eu quero trocar meu Fusquinha por uma Hilux 4.0. Está aqui, ó, tudo que eu pedi o senhor vai fazer. Nada contra, Deus pode te dar. Se você tiver grana para pagar, o problema é teu. Qual o problema? Qual o pecado? Nenhum. Ai, Deus não me deu. Esse versículo está errado? Não. Só não te deu porque não era a vontade de Deus, você não tinha grana para pagar. E você ia fazer o que com isso? Só para provar que o versículo está errado? Jesus está dizendo, tudo que eu pedisse ao Pai, se você pedir a mesma coisa, eu farei. Passando para um lugar e você vê alguém lá na pior, rapaz, debaixo da ponte, sofrendo, e você olha, Senhor, por favor, Senhor, faça alguma coisa por essa alma. O que Jesus pediria, você pediu. Tenho quase certeza que Deus, calma, filho, eu vou dar um jeito. E é por isso que ele diz, eu vou estar aqui junto com o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, o que vocês entenderem, o que eu pediria, eu vou fazer. Eu não vou fazer somente porque você orou. Eu vou fazer porque eu vou pedir ao Pai. Quando o Pai responder, não é você que vai dizer, eu sou bom, minhas orações são fortes. Eu vou responder para que o Pai seja glorificado. E ele diz, quando vocês tiverem suas orações respondidas, vocês vão começar a me amar mais. E por me amar mais, vocês vão prestar mais atenção nos meus mandamentos. E ao prestar atenção nos meus mandamentos, pode ter certeza que eu vou conspirar aqui em cima. E quando eu for, eu vou mandar o Consolador, vou mandar o Espírito Santo. Não é aquele que está por aí, é aquele que vai estar em você. E o Espírito Santo vai ter algumas tarefas. Uma delas é fazer com que você compreenda o que está aqui. Fazer com que você se lembre do que está aqui. Fazer com que você perceba e seu coração entenda o que está aqui. Lembre-se, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, a palavra, todos eles em conspiração para que você tenha a sua alma preenchida. Então, meu irmão, meu amigo, eu não sei o que vem na segunda-feira. Espero que você não corra atrás de outras coisas, porque essas podem preencher a tua sarx, a tua carne, a tua vontade humana. Mas para preencher a tua alma, você precisa acreditar nessas coisas. Precisa acreditar nessas coisas. E quando você crer, pode ter certeza. A última bênção dada nesse capítulo 14 vai fazer parte da sua vida. Jesus, se eu encontrar, é claro. Versículo 25 diz, tudo isso eu tenho dito enquanto estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu estou dizendo. E aí, quero deixar isso para vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dar. Não perturbe o seu coração e não tenha medo, não importa o que vier. Porque Ele está com você. Vamos orar. Pai, mais uma vez agradeço a Ti, Deus Todo-Poderoso, por Tua Palavra. Obrigado, Deus amado, porque sei que neste momento todas aquelas promessas que foram ditas aos teus discípulos já se cumpriram para eles, mas muitas delas ainda estão para se cumprir em nossas vidas. Ó Deus, abra os nossos ouvidos para que nós possamos, ó Deus, enxergar aquilo, ouvir aquilo que nós ainda não conseguimos entender. Abra os nossos olhos para que nós possamos compreender, Deus, as tuas maravilhas. Que o nosso coração, Deus, se prenda aos milagres do Senhor, à palavra do Senhor, às coisas do Senhor. Preencha, ó Deus, o vazio de nossas almas para a tua honra e tua glória. Seja glorificado, Senhor, hoje e para sempre.